Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo, desta vez dedicado ao Futebol Clube de Famalicão, que num só dia, no último sábado, ganhou os dois títulos mais importantes da sua história, o Campeonato Nacional de Júniores e a Taça de Portugal Feminina. Começamos pela equipa feminina, que derrotou o Sporting Braga por 2-0 no Jamor. Contamos com as presenças da guarda-redes Aline Lima e do presidente do clube, Jorge Silva. Bem-vindo e bem-vinda ao Rumo Desportivo. Aline, depois da derrota no ano passado, sentiram logo que desta vez a taça não ia escapar?
Eu acho que sim, porque eu acho que a experiência do ano passado serviu meio que para fazer o grupo amadurecer e ganhar experiência. Então, acho que nós, querendo ou não, já estávamos mais preparadas, já sabíamos o que é que nós iríamos sentir, tipo, tendo mais público do que é o normal, né? E tendo assim mais, querendo assim mais pressão, porque está um título em jogo. E acho que o grupo estava mais preparado. E mesmo as mais novas que não tiveram a experiência com nós, que tivemos a experiência ano passado, conseguimos passar isso para ela e tipo, deixá-las tranquilas.
Para um jogo como este, há sempre alguma ansiedade, pode ser até maior no caso de terem esse passado recente. Os dois golos na primeira meia hora ajudou a tranquilizar de alguma forma a equipa?
Eu acho que sim. Porque como nós entramos muito fortes, tipo, conseguimos logo, desde o primeiro golo, impor aquilo que nós queríamos e continuar nesse ritmo até o final da primeira parte. Tipo, nós, na nossa cabeça, acho que já era na segunda parte, ok, tá 2-0, nós só temos que fazer com que nós continuemos com essa vantagem até o final, e foi isso.
E essa entrada forte foi planeada? Ou foi
nós trabalhamos, mas ao longo do jogo, pronto, conseguimos um resultado e pronto, depois foi só segurar e trazer o título.
E para uma guarda-redes há um sabor especial por não ter sofrido.
Ah, sim, gol. Sim, sem dúvida.
Estavas à espera de um jogo assim, acabaste por não ter de fazer muitas defesas, estavas à espera de ter uma tarde, não digo tranquila, mas com esta segurança.
Estava à espera de mais trabalho, não vou mentir, mas foi muito bom não ter sofrido o golo, e foi um sinal que a equipa estava concentrada e a defendeu muito bem e facilitou o meu trabalho, então...
Eu diria que o Famalicão começa a ganhar a Taça de Portugal logo no início do percurso, obviamente, mas ganha um grande elan quando elimina o Benfica, uma equipa que só perdeu fora a Taça de Portugal um jogo nas provas internas desta temporada com o Sporting. Sentiram no balneário esse combustível também?
Eu senti esse combustível, foi logo na primeira mão, quando a gente conseguiu empatar, que o grupo, depois, tipo, no final do jogo nós já estávamos. Tipo, porque ninguém esperava que nós fôssemos à casa do Benfica e conseguíssemos um resultado de 3-3. Tipo, ninguém estava à espera. E acho que depois do jogo, tipo, mesmo para nós a voltar, tipo, parecia que a gente sentia que era possível, tipo, a gente mesmo
parecia
acreditava.
Que o mais difícil já estava conseguido.
Sim, porque é sempre mais difícil jogar na casa do adversário e um adversário como o Benfica, empatar na casa deles, nunca tendo acontecido durante a época, deu-nos aquele boost para a segunda mão.
Dos 12 jogos que fizeste esta época, metade foram para a Taça de Portugal, 4 para a Taça da Liga e 2 para o campeonato. Como é que é para te lidar com essa gestão, com a Adriana Rocha e, sobretudo, com a Dani Nioz? Saber que vai jogar na Taça de Portugal e, neste caso, numa final.
Assim, para mim, esse ano preferi que fosse assim, essa gestão fosse assim, porque para mim era mais fácil jogar só os jogos da Taça, que, tipo, eu tinha tempo para me preparar, para estar focar, simplesmente tipo, só num jogo. E não tá semana a semana a focar tipo, no campeonato, isso. Para mim, tipo, foi boa essa gestão. E mais fácil também.
Numa época tão atribulada, e chamo agora a entrevista ao presidente Jorge Silva, em que no início da época a equipa trocou duas vezes de treinador, com as saídas primeiro do Jorge Barcelos e depois do Miguel Afonso, vencer o título, neste caso, sob o comando de Marco Ramos, teve também um significado especial?
Bem, o projeto de futebol de Famalicão já nasceu há 4 anos, portanto isto foi todo um processo de crescimento, foi um processo também de amadurecimento, foi um conjunto de fatores que nos levou a onde acabámos por chegar, sendo que é importante fazer referência a isso. Este ano foi extraordinariamente atípico, este ano foi claramente um ano onde todos nós nos questionamos, até nas nossas competências, e onde tudo foi posto em causa, e claramente que o feito resulta de forma muito mais extraordinária ainda, considerando tudo aquilo que estas miúdas viveram, tudo aquilo que toda a estrutura viveu, que foi horrível, e portanto claramente a competência delas e a competência de quem as liderou, no caso concreto do líder Marco Ramos, foi claramente um feito absolutamente extraordinário, só ao alcance de quem tem elevadíssimo caráter, que é o caso delas, o caso da equipa técnica.
Com todas as polémicas que aconteceram no início da temporada, era na altura difícil perspectivar um desfecho como este, ou sempre acreditar no que era possível, ganhar pelo menos um título?
Nós, na altura, aquilo que verdadeiramente nós pensamos e aquilo que mais queríamos é que nos deixassem em paz, que nos permitissem a possibilidade de ter paz, dado que nós não contribuímos em nada para esta guerra, nada, nós não demos nada para que aquilo que se passou efetivamente passou-se. E naquele momento aquilo que nós mais queríamos era paz, que pudesse cada um fazer o seu trabalho de forma tranquila e sem a ingerência constante e permanente de quem quis muito mal ao projeto do futebol do Famalicão feminino.
Em termos de Taça da Liga, o Famalicão chega às meias finais. Aline, aí sentiram que era possível fazer algo mais, ou é daquelas eliminatórias em que pode calhar para qualquer lado, neste caso foi para o Braga?
Eu acho que sim, se nós na primeira mão, entretanto, tivéssemos conseguido fazer um melhor resultado, mas visto que não conseguimos, eu acho que na segunda mão nós conseguimos reagir bem, de forma a demonstrar que nós, para nós mesmos, que nós podíamos ter feito melhor. E foi, eu acho que foi isso também que nos ajudou a ter a confiança no jogo da final, sabendo que nós conseguimos ter um resultado positivo com eles.
Ou seja, aí o pecado foi na primeira mão, portanto,
sim,
fizeram o vosso trabalho na segunda mão, mas acabou por ser insuficiente.
Sim.
Em termos de campeonato, quarto lugar pela terceira vez, por parte do Famalicão, soube a pouco ou é uma posição prestigiante para o clube?
Eu acho que um quarto lugar, sem dúvida, é bom, porque o Famalicão, pronto, tem vindo a mostrar regularidade nos resultados a nível de campeonato, e é trabalhar para tentar sempre fazer o melhor, sempre a cada ano, a meu ver.
Presidente Jorge Silva, já se falou muito da consolidação do projeto do Famalicão, está de forma inequívoca no top 4 das melhores equipas a nível nacional. Há aqui a ambição de, a curto prazo, tentar chegar ao pódio?
O caminho, diz o poeta, faz-se caminhando, e a precipitação nas coisas poderá resultar em algo que nós não queremos e não devemos sequer ter, digamos, ambições desmedidas e ambições eventualmente deslocadas. Posso dizer é que naquilo que tem sido o percurso do futebol Famalicão ao longo destes tempos, eu poderia garantir que numa situação normal nós debatermos-íamos com qualquer equipa e seguramente poderíamos alcançar um melhor resultado. Houve resultados que foram claramente negativos, que foram claramente fruto do estado anímico, de espírito, toda esta envolvente que se passou com a equipa, que resultou num quarto lugar, que é honroso, mas claramente pela qualidade da nossa equipa é insuficiente. Portanto, digo, sem qualquer margem, poderíamos, numa situação normal, onde pudéssemos trabalhar de forma tranquila, seguramente teríamos conseguido um resultado, ou melhor, uma classificação mais condizente com o real valor da equipa. Assim não aconteceu. Houve, no entanto, aqui uma, e é bom, enfim, lembrar e sublinhar isso, houve esta união que acabou por caracterizar o grupo, que acaba por ser claramente o segredo de tudo aquilo que de bom foi feito. Foi a capacidade de se unirem e unir forças, e acabou por ser um resultado melhor, uma classificação positiva. O futuro. O futuro é observar o passado, que é bem ter, digamos, o presente bem, bem, bem consciente e continuar a elevar e a demonstrar que o futebol sul-americano, no futebol feminino, tem granjeado os melhores resultados dos 92 anos de história do futebol sul-americano. E não é por facto ser mulheres que pode ser, que isso pode ser desvalorizado, como tantas vezes é feito na nossa sociedade. Esta sociedade tanto apregoa a igualdade, esta sociedade tanto apregoa que as oportunidades devem ser idênticas, é uma mentira. A começar pela comunicação social, por isso simplesmente desvaloriza, na maior parte das vezes, os grandes feitos. A começar pelas próprias instituições, que estão bem elas, instituições que superintendem, Federação, Liga, também elas como uma ação interessante, importante, mas depois que se esvazia naquilo que é a prática. E, portanto, o que estas miúdas conseguiram foi ganhar a Taça de Portugal. Ou seja, o troféu mais apetecido da história do futebol português é a Taça de Portugal. E foram estas miúdas que ganharam para o Futebol Clube Famalicão a primeira Taça de Portugal. E isso terá que ser lembrado e não pode ser esvaziado pelo facto de serem mulheres. Tem que ser valorizado pelo facto de serem mulheres. E o projeto do Futebol Famalicão é aquele que ao longo dos anos tem e na sua história tem apresentado os melhores resultados de sempre. 3 quartos lugares em 3 anos na primeira divisão. Portanto, isto é o objetivo e tem que ser observado por todos. Não pode ser desvalorizado nem menosprezado. E, portanto, em função disto, tendo isto como base, o projeto do Futebol Famalicão Feminino terá que ser observado com esta justiça, vamos dizê-lo, porque o futebol feminino merece, as mulheres merecem e o futebol feminino merece.
Aline, passou quase uma semana desde o dia da final e da conquista. Como é que olhas nesta fase para esse dia e para a conquista que alcançaram?
Bom, agora que eu já tive mais tempo para reviver, continua a ser bom igualmente como foi no dia, continuo. Tipo, sempre que eu lembro os momentos de subir aquela escada, estar lá em cima, é uma sensação que só quem está lá em cima consegue perceber, porque é mesmo muito bom. E mesmo tipo, depois de uma época como foi, eu acho que subir lá em cima foi ainda melhor.
E tipo, nesse mesmo dia, o Famalicão, além de conquistar a Taça Portugal Feminina, ganhou o Campeonato Nacional dos Júniores. Podemos considerar os dois maiores títulos, porque houve outros títulos de divisões secundárias, tanto na formação como também a nível sénior, de equipa masculina, naturalmente. Como é que olhas para o facto de o teu nome estar inscrito na história, ou no dia mais importante da história do Famalicão?
É bom, eu já tive também na primeira final que o Famalicão teve, e também, pronto, lá está, todas nós que estivemos nessa primeira final, querendo ou não, estamos
lá,
guardadas ali na historinha do Famalicão, que foi a primeira final. Mas é melhor ainda estar numa segunda final e conseguir ser campeã pelo clube, conseguir ser o primeiro, digamos assim, grande título que o clube conseguiu ganhar.
Nas últimas semanas foram públicas as manifestações de carinho por parte das jogadoras e dos adeptos para com o Jorge Silva, antes e depois do jogo. É presidente do clube desde 2015, por isso esteve também no arranque da equipa feminina. Há eleições a 16 de junho, entrega de listas acontece até dia 6, até à próxima sexta-feira. Já tomou uma decisão se vai recandidatar?
Nós estamos num processo de introspeção, de análise. A decisão está praticamente tomada, anunciaremos brevemente. Mas aquilo que importa mesmo é o futebol com o Famalicão. Seja com o Jorge Silva, seja com quem quer que seja. Portanto, a consciencialização de quem quer que lidere o projeto de Futebol Famalicão, perceber a verdadeira dimensão desta instituição e o quanto ela representa para o Conselho de Vila Nova Famalicão. E isso realmente é o que mais me preocupa, porque efetivamente nós temos uma realidade que é transversal, que é o futebol com o Famalicão, que numa parte é gerida por uma sociedade anónima desportiva, onde o futebol com o Famalicão é parte, com capital minoritário, mas às vezes as pessoas esquecem que o futebol com o Famalicão é acionista da SAD. E, portanto, tudo o que se passa no futebol com o Famalicão, quem mais digamos, quem mais sente os êxitos do futebol que foi americano, seja ele com a gestão A ou a gestão B, são os sócios do futebol que foi americano, os adeptos do futebol que foi americano, que é aquilo que nós, direção, somos. E, portanto, é um enorme prazer ter feito este caminho juntos, já agora também falar, porque acho que é absolutamente imperioso fazê-lo. A enorme satisfação que nós sentimos com o percurso dos nossos escalões de formação, todos, e depois com o culminar extraordinário, um feito absolutamente incrível, por parte dos nossos jovens, dos nossos sub-19. Lembrar também o extraordinário trabalho que a equipa sub-23 fez, foi incrível também, foi absolutamente notável. Portanto, é enorme, no fundo, reduzindo, efetivamente, o futebol que foi Famalicão é um clube que tem que ser olhado com muita atenção, com muito respeito, porque o que está a ser feito está a ser muitíssimo bem feito, e há que relevar exatamente isto e perceber que o futebol que o Famalicão, na sua transversalidade, é o bem maior que existe. É o bem maior, todos temos que observar isso.
Quando foi constituída a SAD, o Jorge Silva disse que havia maus exemplos, mas que havia bons exemplos e que o Famalicão ia bater-se para que fosse um deles. Passados estes anos, sente que esse objetivo que tinha traçado quando aceitou também, de alguma forma, este desafio, está à vista e é um exemplo para o país?
Sim, nós, além de aceitarmos o desafio, nós fomos quem deu origem a esta situação.
Com a ideia do clube?
Com a ideia de que claramente houvesse crescimento, disso também desde o primeiro momento. Nós percebemos que sozinhos isso é muito difícil. Nós percebemos no contexto atual e, enfim, em tudo aquilo que envolve o futebol a mais alto nível, o profissionalismo é importante e a dedicação total e competente e profissional são importantes e o dinheiro é importante, é fundamental. E claramente que essa observação foi feita e demos os passos que tinham que ser dados e se fosse hoje falaria novamente, porque claramente para que houvesse este descolar e esta realidade que hoje vivemos e temos, claramente que este passo tinha sido dado. E depois cabia a nós, clube, fazer também esta gestão emocional. Competíamos a nós. Aqueles que digamos que de forma empresarial assumiram, também empresarial, não exclusiva, também de forma apaixonada, seguramente, mas também de forma, digamos, empresarial, pegaram nesta indústria do futebol para através dos seus investimentos, enfim, fazer aquilo que entendem que deve ser feito e deveria ser feito, foi claramente muito importante esta paz que reinou na instituição de futebol que foi comunicando a sua transversalidade na relação da direção do clube com a administração da SAD, percebendo claramente que não é o nosso umbigo que está em causa. Não é o nosso ego que pode ser posto em causa. E muitas vezes não são as nossas vontades que têm que prevalecer. O que tem que prevalecer é a percepção das coisas, percebendo que elas estão bem no bom caminho, e estando no bom caminho só temos é que alimentá-las para que esse entusiasmo se mantenha entre todos e os resultados sejam que afinal acabaram por estar a acontecer. Portanto, claramente percebendo que nós temos um lado muito focado na emoção, na paixão, no amor ao clube, ao outro lado tem um olhar também naquilo que é a gestão, mais racional, e este conjunto de energias acabam por se complementar e tornar o projeto do futebol que formou, que é efetivamente um projeto de sucesso, e onde se comprova pode haver uma extraordinária coabitação entre clube e SAD, porque o bem maior, como disse, é neste caso a instituição e neste caso é o futebol do Famalicão.
Obrigado, Aline Lima, guarda-redes da equipa feminina do Famalicão, e também agradeço a presença do presidente da direção, Jorge Silva. Na segunda parte deste programa vamos falar com a equipa de júniores masculina do clube, que se sagrou campeã nacional pela primeira vez.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rome recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Nesta edição especial, dedicada ao Famalicão, contamos com as presenças do capitão Luís Sampaio e do treinador Vítor Barros, da equipa de Júniores. Bem-vindos ao Rumo Desportivo. Luís, ainda custa acreditar que entraram na história do clube e se sagraram campeões nacionais de Júniores pela primeira vez?
Ah, agora já, depois de tempo já caiu a ficha, já conseguimos olhar para trás e ver que entramos mesmo na história deste clube e orgulhámos os adeptos. E acho que isso é a maior alegria que podíamos ter para nós, como fim da época, é acabar com esse grande feito.
E esse feito foi alcançado na última jornada, com a vitória por 5-1 sobre o Benfica, sendo que a equipa lisboeta e o Porto ainda tinham hipóteses de serem campeões, se bem que o Famalicão sabia que se ganhasse não precisava de fazer qualquer conta. Tendo em conta esse contexto, como é que foi gerida a semana de trabalho? Entraram sem qualquer hipótese de facilitar com esse pensamento?
Acho que sim, acho que isso deu para ver no jogo. Acho que foi um jogo em que não restou dúvidas que não, para o que é que nós estávamos ali. Foi, se não teve na perfeição, já está aqui o ensino, deixa-me dizer, que teve lá muito perto e sabíamos que só podia ser assim. Se queríamos mesmo vencer, tínhamos de entrar com tudo. E foi assim que foi, e a taça é nossa.
A entrada em jogo forte foi também um sinal e mostraram, sentiram que aí o título não ia escapar.
É isso, sabíamos que a entrada ia ser uma das peças importantes, porque a mostrar para o que é que estávamos ali, íamos mostrar a todos os adeptos que estavam lá e a equipa adversária e as outras que ainda estavam a tentar lutar pelo campeonato, que o campeonato era para nós e era nós que íamos chegar com ele.
E naquele momento em que o Benfica reduz para 2-1, como é que foi reagir a essa contrariedade? Não estavas em campo, mas tendo em conta também o papel que tens no balneário e depois a conversa que houve ao intervalo, naturalmente, sentiram que era preciso acalmar? Qual é que foi a sensação na altura?
Primeiro, depois do golo, é sempre importante tranquilizar a equipa, porque depois do golo da equipa adversária há sempre um crescente da equipa adversária. Temos de saber manter a calma e, se calhar, aqueles primeiros 5 minutos manter a calma e ver o que jogam. Depois veio o intervalo e aí no intervalo, claro, o míster também me disse o que tinha de dizer e a equipa reagiu muito bem e depois na segunda parte voltámos com tudo e conseguimos fazer os 3 golos.
Vamos também falar com o míster Vítor Barros, o obreiro deste título. A equipa precisava de ganhar para não depender de mais nenhum clube, mas vencer por 5-1 ao Benfica, neste jogo decisivo, saiu melhor do que planeado?
Sim, o resultado, apesar de ser avolumado, o que interessa e o que interessava sempre foi os 3 pontos. E foi com essa ideia no pensamento que nós entramos e que a equipa entrou. Não era para criar um resultado mais dilatado, era pelos 3 pontos, era a vitória que nos interessava, dependíamos apenas de nós e foi com isso que fomos para o jogo.
É certo que em relação ao Benfica o empate chegaria para ficar à frente, mas sabiam de antemão que o Porto dificilmente iria facilitar contra o Estoril e por isso só a vitória interessava ao Famalicão.
Sim, nós quando entrámos em campo não queríamos saber sequer de outro jogo, só dependíamos de nós, não valia a pena estar a ouvir outros relevados, porque só nós é que podemos fazer o nosso trabalho e foi logo com isso que nós entramos e eram os 3 pontos que nos interessavam.
A semana a seguir ao título, naturalmente, que tem sido diferente, porque é um feito inédito, mas pergunto se a semana antes do jogo do título, do último jogo, foi também de alguma forma distinta?
Não, de todo. Foi a semana, diria, talvez mais tranquila que tivemos, porque sabíamos apenas que era o último jogo e que dependíamos de nós. Já tínhamos feito todo o resto do campeonato para trás, a depender de nós e a depender de ganhar cada jogo para podermos ter o sonho bem presente. Portanto, foi uma semana de trabalho em que eles reagiram bem, eles trabalharam muito bem, estiveram todos muito concentrados.
Até porque a equipa vinha de uma derrota contra o Sporting.
Sim, vínhamos com uma derrota frente ao Sporting, mas é como digo, só dependíamos de nós e essa semana de trabalho foi encarada com isso mesmo. Dependendo de nós, só nós é que podíamos dar a resposta, só nós é que podíamos marcar, só nós é que podíamos ganhar, só nós é que nos interessava ganhar o título, entrar na história e foi isso que fizemos.
E quando ia perguntar para os dois, olharam para as bancadas antes do início do jogo, rapidamente esgotaram os bilhetes que estavam disponíveis, perceberam aí ainda mais da importância do jogo?
Eu acho que aqui, sendo para os dois, quando entramos em campo, não éramos 11, éramos uma cidade a entrar em campo contra a equipa adversária.
Luís, na altura do aquecimento, quando olhaste para as bancadas?
Nem já estávamos à espera que ia haver assim um grande número de adeptos, porque sabíamos, porque agora é mais fácil saber as coisas. Mas quando entramos para o campo e eu entro mais cedo e olho para a bancada e está uma tarja que para nós entrarmos na história e pá, arrepia-me.
E até com direito a claque. Exatamente. Praticamente completa também.
E acredito que quem começou no 11, porque quem estava no banco estava completamente com vontade de ir para dentro do campo, então aqueles 11 que estavam lá dentro, acredito e tenho a certeza que foi uma força extra, e isso.
Sem esquecer do resto da nossa equipa que estava na bancada nessa sim, parte também. Da claque, porque realmente fomos únicos, durante a época toda fomos um dentro, fora, no banco, portanto isso foi o reflexo da nossa equipa.
O Famalicão podia ter-se sagrado campeão na jornada anterior, mas a fase de apuramento do campeão ficou marcada por uma derrota administrativa contra o Estoril, depois de terem ganho no campo por 2-0, em causa a utilização irregular do Luís Sampaio, que, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, devia ter cumprido castigo nesse jogo. No teu caso, Luís, como é que foi gerir essa situação? Obviamente que és alheio a esta questão, tem que ver com os próprios regulamentos. Como é que foi para ti gerir essa situação?
Para mim acho que foi exatamente igual ao resto do plantel. Não olhei para mim como ser o meu nome que estava lá, olhei como a minha equipa tinha perdido os 3 pontos. Mas acho que depois dessa derrota, como uma grande equipa que nós tínhamos, conseguimos logo dar a volta. Apesar de na semana a seguir termos perdido com o Braga, mas depois disso tudo ainda nos conseguimos levantar outra vez. Acho que é fruto da nossa equipa e da nossa família que nós conseguimos criar durante esta época. E isso foi um dos momentos chaves para conseguirmos trazer o título para cá.
Mas quando saiu a notícia, houve alguma revolta inicial do grupo?
Acho que não foi revolta, foi mais uma
não, foi uma frustração.
Frustração.
Foi uma frustração por termos perdido 3 pontos na secretaria quando tínhamos ganho os 3 pontos em campo. E o mais difícil realmente foi recentrar aquilo, foi como um soco no estômago para nós. Os 3 pontos que tínhamos de vantagem tínhamos acabado de os perder, com um jogo imediatamente 2 dias depois contra um candidato que se vira um candidato novamente que já estava afastado. Portanto, houve toda uma gestão de expectativas que tivemos que trabalhar, nós, equipa técnica, jogadores, e o caminho só podia ser nosso. Não podíamos olhar para o lado nem culpar ninguém, tínhamos que ser nós a levantar novamente a moral, tínhamos que ser nós a fazer o caminho. E era o caminho que nos interessava, que era o caminho da história, portanto, isso foi o nosso trabalho coletivo.
O caminho alternativo que alguns clubes costumam utilizar ou traçar é recorrer de uma eventual decisão. Nunca se centraram nisso?
Eu penso que foi feito o recurso dessa decisão que tomaram.
Ou seja, o que estou a perguntar é, nunca contavam que esses 3 pontos iam voltar? Ou prepararam os próximos jogos sem pensar nisso?
O tempo não permitia pensar se podiam voltar ou não. Nós tínhamos que pensar que estavam perdidos, tínhamos que trabalhar para voltar à luta e ao combate pelo primeiro lugar, mas também aí deixamos um momento mais de reflexão, que será a contabilização dos cartões amarelos, serem um bocadinho mais transparentes, acessível a todos. Uma vez que estamos num meio completamente digital hoje em dia, os clubes, os atletas, a comunicação social, poder ter acesso também diariamente ou semanalmente aos cartões amarelos e não aguardar que venha uma comunicação, muitas das vezes, que não chega ao final da semana.
Porque isto tinha que ver com a transição da primeira fase para a fase de apuramento do campeão e a contabilização dos cartões amarelos a ser um pouco diferente do que acontece noutros campeonatos, noutras provas.
Pois,
não ser tão clara.
Não ser tão clara no sentido em que temos umas regras para a Primeira Liga, Segunda Liga, depois Liga 3 já difere, Liga Relação também já difere, Sub-19 também já é diferente. Portanto, existe aqui tudo uma componente em que temos vários campeonatos numa estrutura como a nossa. Evidentemente, não é que nos tenha escapado, porque realmente escapou-nos ali um bocadinho o que teria sido a interpretação da parte da coordenação, mas penso que há um caminho muito mais fácil de trilhar, dado que estamos num meio muito mais tecnológico de termos acesso a este tipo de informação, para não tornar a acontecer.
O Famalicão esteve sempre na liderança da fase de apuramento do campeão desde o início, ora partilhada, ora de forma isolada. Luís, isto é uma prova inequívoca do merecimento deste título? A constância que houve ao longo da fase de apuramento do campeão?
Sim, claro. Desde o início que mostrámos para o que é que vínhamos, e isso está, como acabou de dizer, nós estivemos sempre lá em cima, nada nos abalou, mesmo o que acabámos de falar e mesmo algumas derrotas que tivemos. Até mesmo a derrota com o Sporting foi uma derrota pesada. Nada nos abalou e isso foi uma grande ajuda para nós.
O Campeonato Nacional de Sub-19, como já dissemos, é dividido por duas fases. O Famalicão termina em terceiro e garante já perto do fim esse apuramento em vez do Vitória. Houve, Vítor Barros, um claro crescimento ao longo da temporada, não só ao nível de resultados como também de exibição, porque não é assim tão natural uma equipa que fica em terceiro ou quarto lugar a ser depois campeã nacional.
Evidentemente houve um crescimento de equipa, mas se somarmos os pontos feitos na fase regular com a fase campeão, nós éramos a equipa com mais pontos atualmente, portanto éramos campeões também nisso. Mas sim, é uma fase crescente da equipa, tivemos a noção que todas as equipas quebram, tínhamos isto planeado, percebemos quando é que foi a nossa quebra, antecipámos, portanto trabalhámos sobre isso, e acho que quando entrámos na fase de campeão propusemos com objetivos bem claros e bem determinados qual é que seria o nosso caminho, e numa competição destas acabamos por sair por cima.
No início da época, quando foram traçados os objetivos, qual é que era o principal? Chegar à fase de apuramento do campeão, ou já pensavam num título nacional?
Não, na fase inicial, quando entrámos aqui, o nosso objetivo era fazer a manutenção. Ok, claramente estava traçado fazer a manutenção. À medida que o tempo foi passando, à medida que o nosso trabalho se foi desenvolvendo, à medida que a equipa foi crescendo juntamente com a equipa técnica e fomos nos unindo cada vez mais, percebemos ali por volta de dezembro que podíamos fazer uma história diferente, podíamos caminhar ainda mais e sermos mais ambiciosos.
A vitória por 3-0 sobre o Braga é fundamental nesse aspecto? A forma como ganha um candidato de um modo tão claro?
Eu acho que todas as vitórias foram fundamentais, todos os pontos somados foram fundamentais, todos os jogos, mesmo nas derrotas, percebermos onde é que nós tínhamos errado e onde é que podíamos melhorar, e isso foi verdadeiramente aquilo que nós mais trabalhámos, foi sobre a derrota perceber onde é que podíamos tirar melhorias. Acho que todos os jogos foram importantes.
Já não havia um campeão inédito de juniores desde 2002, desde o Alverca. Luís Sampaio, o que é que isso representa? Portanto, fugir aos habituais crónicos candidatos.
Sabemos que estamos num país em que são bichos três grandes e são sempre eles a ganhar. Claro que ganhar um título num clube que dito não seja um grande é sempre uma vitória maior, mas acho que não temos nada a dever a esses três grandes e isso notou-se nesta época. E acho que o Famalicão está aqui e está muito perto de se tornar um destes grandes.
O Famalicão está enquadrado, isto falando da equipa de juniores, num ciclo com a equipa sub-23 e naturalmente com a equipa principal. Basta olhar para a equipa A, Gustavo Sá e o Pablo, que são júniores e que por isso não deram contributo à equipa correspondente ao seu escalão de idade, e o próprio Leonardo Oliveira e o Hugo Oliveira, que na maior parte da época estiveram nos sub-23. O que é que isto quer dizer, da forma como o Famalicão está a trabalhar a formação?
Significa que existe um futuro muito ambicioso por parte do Famalicão. Nós trabalhamos para formar jogadores, para evoluir jogadores, para que possam chegar à equipa A, para que possam acrescentar valor na equipa A. E penso que isto é uma clara demonstração de que a geração que aqui estava, que maioritariamente esta equipa era composta por júniores de primeiro ano, que tem muita qualidade e que tem margem para poder evoluir cada vez mais dentro desta estrutura.
E falava dessa questão de serem jogadores de 2005, que no próximo ano ainda podem ser júniores. Olhando para este percurso, dá mais vontade, e se o Mister continuar obviamente no cargo, de fortalecer, manter este plantel, ou sendo que já estão preparados para competir, não todos obviamente, mas a sua grande maioria nos sub-23?
Eu penso que está dado o pontapé de saída para que o Famalicão e sub-19, sub-23 e até mesmo a equipa A possam nivelar com outras equipas mais acima. E estes jogadores vão servir apenas como referência para que a qualidade se mantenha e seja melhor, porque acho que em qualquer posição gostamos de ter a melhor qualidade, e a melhor qualidade dá-se pela concorrência que se dá entre os jogadores. Portanto, estes servem como referência de qualidade, são os melhores a nível nacional, portanto, os que vierem terão muito que trabalhar para se igualarem.
Luís Sampaio, já também enquadrado num contexto de seleção sub-18, depois desta época positiva, quais é que são as tuas ambições a começar na próxima época?
E sobre ambições, vamos ver o que é que... Isso é uma coisa que ainda não tenho de pensar. A minha ambição sempre é dar sempre o máximo, seja sub-23, sub-19, em qualquer lado que seja. E é basicamente isso, é dar sempre o máximo, trabalhar sempre o máximo para a equipa.
Já com o sonho de chegar aqui para a principal?
Claro, acho que é o sonho de qualquer um que está aqui. E vemos que temos muitos exemplos no clube, como acabou de falar, do Pablo e do Gustavo, até do Penetra e do Luís Júnior, que são jogadores que fizeram uma formação cá e conseguiram chegar aqui para o principal. Nós que estamos aqui vemos-los como exemplos e exemplos a seguir, que é esse o nosso objetivo.
Na época passada, como treinador dos juniores do Leixões, o Mr. Vítor Barros viu a equipa descer da 1ª para a 2ª Divisão Nacional e agora é campeão nacional da 1ª Divisão. Como é que se olha para esta reviravolta, digamos assim, na carreira?
Uma reviravolta é, acima de tudo, é a experiência de perceber o que é que nós não devemos fazer ou o que é que nós devemos querer para as equipas. Acima de tudo é isso. Penso que a qualidade estava na equipa técnica, que já estávamos juntos há 6 anos. Portanto, apesar de ter sido um ano com uma descida de divisão no ano anterior, não significa que a qualidade não estivesse lá e a prova dada é que este ano somos campeões nacionais.
E tendo em conta aquilo que está a falar com o Luís Sampaio, a ambição de chegar mais acima dentro do clube e a nível da carreira, no caso do Vítor Barros, como é que olha para o seu percurso como treinador? Ambiciona continuar há mais algum tempo no futebol de formação e podemos alargar até aos sub-23, ou sendo que também já está preparado para assumir uma equipa sénior?
Preparação, se houver condições para, existe sempre a condição. Agora, gosto muito de estar na formação, sinto-me ainda com necessidade de maior aprendizagem e acho que aqui é um bom local para se poder continuar a aprender. Temos a estrutura e temos o sub-23, portanto o futuro será feito passo a passo, com o objetivo claro de chegar às ligas profissionais.
E o espectro da Youth League, como é que olham para isso, para esse aspecto?
Com um aspecto muito normal. Será mais uma prova a ter em conta, uma prova a analisar. É a primeira vez que vamos lá estar todos. Não significa que disso tínhamos que ser eliminados na primeira ronda. Portanto, vamos olhar com um sorriso muito grande e vamos encarar jogo a jogo.
No teu caso, Luís?
É mais uma motivação extra da próxima época. É uma competição nova para todos, ou quase todos. E vai ser uma experiência nova. Por isso é aproveitar e desfrutar ao máximo e trabalhar ao máximo para que ela dure muito tempo.
Para terminar este remoto esportivo, gostava só de fazer uma questão relacionada com um dia histórico para o Famalicão. Além de serem campeões de júniores, houve a conquista da Taça de Portugal feminina, a primeira da história do clube. Como é que olham para o facto de, quando se falar deste assunto, daqui a 1, 10, 20 anos, o vosso nome estar enquadrado neste que se calhar foi o melhor ou o dia mais importante da história do clube até ao momento?
É uma história que vamos ter para contar aos nossos filhos. Acho que daqui a um ano já temos combinado aqui e vamos estar sempre a fechar este dia.
Um reencontro.
Um reencontro. A equipa vai se reencontrar todos os anos, independentemente de onde quer que estejamos. Iremos forçar para que estejamos todos juntos, porque realmente foi um feito histórico. Penso que só vamos ter noção disto daqui a 10 anos, olhando para trás, da grandeza daquilo que criamos. E querendo desejar sempre para quem cá está, que façam pelo menos aquilo que nós já fizemos e Famalicão estará sempre em festa.
Obrigado, Luís Sampaio e Vítor Barros, dois dos obreiros do inédito título de campeão nacional de juniores do Famalicão. Fica por aqui esta edição do Rumo Desportivo. Até uma próxima oportunidade.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.